Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Eles Sabem. Reunião pública de 10/10/1960, item 279 de O Livro dos Médiuns. Apenas pela superioridade moral se pode exercer ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem e sabem que eles os dominam. Os espíritos inferiores lutam e geralmente são mais fortes contra aqueles que lhes opõem resistência, utilizando apenas a energia da vontade, espécie de força bruta. Certa vez, alguém que tentava dominar um espírito rebelde, usando apenas a ação da sua vontade, recebeu a seguinte resposta: "Deixa-me em paz com seus ares de fanfarrão. Você que não vale mais do que eu." O que se diria de um ladrão que tentasse pregar moral a outro ladrão? Muitos estranham que o nome de Deus, pronunciado contra os espíritos maus, não produza nenhum efeito. O Espírito de São Luís nos explica a razão desse fato com a seguinte resposta: "O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando pronunciado por alguém que possa usá-lo com autoridade, em razão das suas próprias virtudes. Pronunciado por alguém que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como outra qualquer." O mesmo acontece com os objetos sagrados que são usados para dominá-los através do medo. A arma mais terrível se torna inofensiva em mãos que não tenham habilidade ou que sejam incapazes de manejá-la. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral que te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de alívio e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça desprezo na praça pública por ter acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento, se desejas auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a doença e não aguarda acusações porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carrega consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos gestos que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem por si mesmos o labirinto de sombra em que estão localizados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe toque as cordas do coração. Meus irmãos, o auxílio aos que nos parecem no erro, o auxílio aos que estão agarrados à inferioridade. De nada valerá nós nos colocarmos como superiores, de nada valerá nós chegarmos com acusações, colocando a nossa opinião sobre o sofrimento e os desvios de quem quer que seja. Como bem disseram os Espíritos, se nós queremos auxiliar, é com o amor que devemos agir. Todos que padecem, todos que estão no erro, tiveram um caminho que o levaram a este estado atual de sofrimento, de desvio, de ignorância das leis do bem. Ninguém chegou de uma hora para outra no caminho da inferioridade. Foram vários acontecimentos que levaram aquele irmão, aquela irmã ao seu comportamento atual. Nós não conhecemos todos esses fatos, nós não conhecemos a vida passada dos outros e nem a nossa própria vida passada. Portanto, não estamos prontos para julgar ninguém e muito menos condenar a ninguém. Precisamos estar atentos para as nossas palavras, para as nossas atitudes e só conseguiremos realmente auxiliar aqueles que caíram na inferioridade se nós não tivermos os nossos próprios pés cravados também na inferioridade. Só auxilia verdadeiramente alguém aquele que se dispõe de coração a auxiliar com humildade, com doação, se transformando num instrumento de amor, se transformando num instrumento de paz. O Pai utiliza todos nós para o auxílio daqueles que estão ao nosso redor. Basta que nos coloquemos à disposição, basta que entendamos que somos simples servidores do Pai, simples criaturas que ainda estão em desenvolvimento e que, procurando se melhorar, procurando se doar, vão chegando mais perto da sua própria luz, da sua própria paz. Meus irmãos, o nosso caminho está repleto de desafios, assim como o caminho dos nossos irmãos também. Muitos caíram nesses desafios. Muitos caíram nessas dificuldades. Nós também já caímos no passado e podemos cair no futuro. Portanto, não podemos condenar a ninguém. A condenação existe no plano terreno para a contenção do mal, mas ela deve estar restrita aos homens, às mulheres que se dedicam à justiça material. Existem irmãos que se dedicam, estudaram e trabalham como juízes, como juízas, e eles sim têm a função de exercer a justiça, que seja realmente verdadeira. Fora disso, irmãos, nenhum dos outros encarnados tem essa missão. Portanto, quem julga é o Pai. E o Pai é sempre amoroso, o Pai é sempre misericordioso e dá a todos os seus filhos muitas e muitas oportunidades para que se regenerem, para que se transformem. Assim como todos nós tivemos e temos as nossas oportunidades de regeneração. Assim, meus irmãos, vamos continuar o nosso trabalho, vamos continuar a nossa trajetória aqui na Terra, buscando auxiliar, buscando compreender e não acusar e condenar. A cada passo que nós dermos na direção da paz e do amor, será para nós como uma gota de luz em nosso espírito. Boa vontade, amor, perseverança no bem. Assim é que caminha o verdadeiro cristão. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.